algumas dúvidas. Uma delas é um tema que eu já venho tratando há algum tempo, é que eu não tenho certeza o quanto a corrupção impacta a decisão de um eleitor. Talvez um eleitor que está ali no meio, escolhendo quem mais ele detesta, né? Mas um eleitor que seja convicto, que esteja ligado de fato a um partido, a uma ideologia, a um candidato, a tendência, me parece, é que a corrupção é sempre seletiva. Isso vale tanto para a esquerda quanto a direita. Se o meu candidato é acusado, então é fake news. Se o adversário é acusado, então é verdade. Então eu tenho ainda, a gente precisa ver isso rolar. Por outro lado, Felipe, a questão da direita enquanto tal, pode ser um momento em que candidatos como Caiado e Zema, no caso específico dessa eleição, eles consigam talvez estabelecer uma distância com relação ao domínio absoluto dos bolsonaros, que sempre me pareceram, né, eu tenho dito, um grupo muito pouco inteligente, né, muito pouco inteligente mesmo, parece mais um grupo assim que aproveita as bordas, um pouco no perfil do próprio Jair Bolsonaro, que sempre foi baixo clero, né, na política. Uhum. Então, gente que estava acostumado a, digamos assim, um nível mais basal de atividade política, e de repente, por uma série de fatores, foi alçado a protagonismo nas eleições que elegeram Bolsonaro em 19, né, que ele assumiu em 19. Então, mas talvez seja o momento, se a direita se provar capaz e não tão incapaz quanto os bolsonaros, me parece, como grupo político, de repente eles possam alçar algum tipo de voo. E a mesma coisa eu espero a esquerda, no sentido de que a esquerda consiga encontrar um caminho que não seja só Lula, né? Porque a gente fica também, a esquerda também fica travada ali, é Lula ou não é ninguém, não tem nenhuma opção, como é que fica? Então acho que a gente está bastante estrangulado em termos de representação política, apesar de que isso não é só um fenômeno brasileiro. Vale salientar, né?
Com certeza, Pondé, com certeza. Agora, 8:06, queria só fazer uma perguntinha.
Deu antes. Até uma respirada fundo, né? Depois que o Pondé.
Eu queria falar sobre algo que a gente já falou aqui com o Pondé outras vezes, que diz respeito ao campo da imoralidade e ilegalidade, uhum, que é algo que está em jogo agora, né? Então a gente tem uma defesa.
Com isso eu não quero dizer que a mentira está entranhada só na democracia. A mentira está entranhada na política enquanto tal. Mas já na democracia ateniense, você tinha suspeita de fraude, de tentativa de alterar votações, impedir que determinados grupos comparecessem à Assembleia, né? Então, como a política é um território da violência, isso é uma definição do filósofo Fukuyama, né? Então, a gestão, a conquista, a distribuição, perder o poder. Então, é uma coisa muito séria quando está em jogo a política. No nosso caso aqui, você tem toda a razão, Joana, porque inclusive são territórios distintos. Um é o território da lei, que é quase técnico, digamos assim, e o outro é o território da moral, que tem a ver com costumes, que é um pouco pré-legal, né? De certa forma, é anterior à lei e posterior à lei. E nesse caso, a gente está vendo, de fato, um show de horrores. Esse não é o primeiro caso, né? Eu digo o caso do Flávio Bolsonaro não é o primeiro caso. Chama atenção o fato de como essa história do Vorcaro parece estar em todo lugar, né? Em todo lugar. De repente, daqui a pouco, o Vorcaro está envolvido na guerra do Irã com os Estados Unidos, com Israel. Porque todo lugar aparece alguma ligação com esse Banco Master, né? Mas a verdade é que, quase uma ironia, é que há algum tempo, vocês lembram quando foi determinado que vivíamos a era da pós-verdade?
Uhum.
Então, isso foi antes da pandemia, inclusive. Então, essa tendência de trocar a ideia de fato por narrativa, a gente sabe muito bem que as fronteiras não são muito claras, mas assim, simplesmente trocar por narrativa é a ideia de que você pode forçar a moral mesmo, pode transitar pela imoralidade, contanto que no final, nas eleições, você ganha as eleições. Há um teste quase de moralidade, não só por parte dos políticos, mas por parte de quem acaba sendo obrigado a escolher em meio a péssimas opções, né?
Três policiais foram tornados réus por crimes voltados para atrapalhar a investigação do assassinato de Marielle Franco. Mais detalhes com a Rebeca Renz.
A Polícia Federal negou que tenha...
O caso do assassinato de Marielle Franco ganha mais uma repercussão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus os policiais Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, de Nilton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto, por suposta participação em crimes relacionados à investigação. Segundo o texto, os agentes são acusados de desaparecer com documentos, assumir inquéritos policiais que eram de responsabilidade de delegados que não fazem parte do esquema, ocultar e não preservar provas, forjar testemunhos, incriminar inocentes e realizar as chamadas diligências inócuas, que são atos processuais sem finalidade prática, servindo apenas para gerar volume e atrasar a investigação. A Procuradoria-Geral da República denunciou os três em fevereiro pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça no curso das investigações sobre o homicídio da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018. Essa investigação aponta a criação de uma organização liderada por Rivaldo dentro da Polícia Civil do Rio, voltada para atrapalhar investigações de homicídios. Os três foram então definidos como réus e aguardam o julgamento que ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. A vereadora foi morta a tiros dentro do carro na região central do Rio, junto com o motorista. A assessora dela estava junto, foi atingida apenas por estilhaços. Na ação, bandidos emparelharam um carro ao lado do veículo onde estava Marielle e dispararam pelo menos 4 tiros na cabeça dela. Os criminosos fugiram sem levar nada.
E a Polícia Federal nega que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. O posicionamento veio depois de a informação vazar pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. O caso também chegou ao Supremo.
O Ministério da Fazenda fez um alerta sobre o novo golpe que usa o nome...
A Polícia Federal negou que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. A corporação se posicionou depois de a informação vir à tona pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. Os inquéritos da Operação Sem Desconto estavam na Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Segundo a PF, toda a equipe está mantida, mas foi transferida para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, SINC, que investiga políticos com foro especial. Em nota, a instituição defendeu a alteração, argumentando que assim que, abre aspas, possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas com tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Antes, no entanto, a notícia da suposta mudança no comando do caso gerou forte reação em Brasília. O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República pedindo explicações sobre a medida administrativa. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, protocolou o requerimento de convocação do diretor-geral da PF para uma audiência na casa. E o senador Carlos Viana, ex-presidente da CPMI do INSS, oficiou Andrei Rodrigues pedindo esclarecimentos.
Eu estou oficiando como senador o diretor-geral da Polícia Federal para que a gente entenda o que está acontecendo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, se é o caso, aceitar qualquer interferência política numa investigação que é de interesse de todo o país. Nós queremos saber, é uma informação que o Brasil se pergunta.
A Operação Sem Desconto apura um esquema de fraudes envolvendo os descontos não autorizados em contas no INSS, com um prejuízo estimado em mais de 6 bilhões de reais durante os governos Bolsonaro e Lula.
O Ministério da Fazenda faz um alerta sobre criminosos que estão usando o nome do programa novo Desenrola Brasil para aplicar golpes em consumidores que tentam renegociar dívidas pela internet. O repórter Murilo Hernandes tem os detalhes e conta tudo pra gente.
O Ministério da Fazenda fez um alerta sobre o novo golpe que usa o nome do programa Novo Desenrola Brasil para enganar consumidores interessados em renegociar dívidas pela internet. Segundo o governo federal, criminosos criaram páginas falsas muito parecidas com os canais oficiais do programa e usam promessas de descontos altos para convencer as vítimas a fornecer dados pessoais e financeiros. O golpe começa quando a pessoa informa o CPF em uma suposta consulta para verificar se pode participar do programa. Depois disso, um falso atendimento online passa a pedir informações bancárias, dados de cartão de crédito, empréstimo e outros débitos. Na sequência, os criminosos informam que a renegociação foi aprovada e cobram uma taxa antecipada via Pix, alegando custos administrativos ou de processamento eletrônico. Em alguns casos identificados por empresas de cibersegurança, os golpistas chegaram a cobrar cerca de R$ 90,00 em falsas taxas de adesão. O Ministério da Fazenda reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra qualquer valor para participação ou renegociação de dívidas e orienta os consumidores a procurarem diretamente bancos e instituições financeiras onde possuem pendências financeiras. A recomendação também é desconfiar de links enviados por aplicativos de mensagem, redes sociais e anúncios patrocinados na internet com promessas de descontos exagerados ou soluções rápidas para limpar o nome. Especialistas em segurança digital alertam que os criminosos usam o senso de urgência e vulnerabilidade financeira das vítimas para aplicar os golpes. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o sistema é seguro, porém é necessário se precaver contra os golpes.
Não caia em golpes, fique atento a mensagens estranhas, certifique-se qual a fonte e procure o seu banco caso haja dúvida para se certificar da informação.
O governo orienta que qualquer tentativa de golpe seja denunciada às autoridades e reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra taxas para renegociação de dívidas.
E olha, faltando poucos dias para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda 2026, o contribuinte precisa ficar atento às regras e evitar erros que podem levar à malha fina. Quem detalha pra gente é a repórter Rafaela Soares.
O prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 de maio. Quem perder essa data estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025, além de pessoas que tiveram receitas com atividades rurais, investimentos ou operações na Bolsa de Valores. O órgão também lembra que a isenção para quem ganha até R$ 5.000 não vale para a declaração deste ano. Outro ponto importante é que o contribuinte já consegue descobrir em cerca de 24 horas após o envio da declaração se caiu ou não na malha fina. Essa consulta pode ser feita pelo portal ECAC ou pela plataforma Meu Imposto de Renda, utilizando a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Entre os principais erros que levam à retenção da declaração estão a omissão de rendimentos, despesas médicas sem comprovação e informações divergentes sobre dependentes. Caso exista alguma pendência, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.
Com surtos ativos de sarampo nos países que vão sediar a Copa de 2026, autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação antes das viagens internacionais. De Curitiba, Isabela Miranda tem mais informações.
Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, quem for acompanhar os jogos nos Estados Unidos, Canadá e México precisa estar atento em relação à vacinação contra o sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde alerta que os três países sede do torneio convivem com surtos ativos do vírus. Neste ano, por exemplo, o Canadá perdeu o certificado de país livre do sarampo por não conseguir interromper a transmissão por mais de 12 meses. Estados Unidos e México também registram transmissão em curso. No Brasil, foram 3 casos confirmados em 2026, sendo uma criança de 6 meses, que mora em São Paulo, com histórico de viagem à Bolívia, um homem de 42 anos, que é morador da Guatemala, e uma jovem de 22 anos, do Rio de Janeiro, que trabalha em um hotel da cidade, de acordo com o Ministério da Saúde. Um único infectado pode contaminar até 18 pessoas, o que coloca as arquibancadas, aeroportos e fluxos turísticos no radar das autoridades sanitárias. A transmissão do sarampo pode acontecer antes mesmo do aparecimento das primeiras manchas vermelhas na pele. O calendário regular prevê a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de vida. Jovens e adultos até 29 anos devem comprovar 2 doses ao longo da vida. Pessoas entre 30 e 59 anos precisam ter ao menos uma dose. Profissionais da saúde recebem duas doses, independentemente da idade.
E olha, o encontro de cinco campeões do mundo, cinco gerações diferentes da seleção brasileira e muitas histórias marcantes do futebol nacional reunidas no mesmo lugar. O repórter Breno Ávila acompanhou tudo de perto e traz os bastidores deste papo entre lendas da Amarelinha.
Um encontro histórico envolvendo cinco campeões mundiais pela seleção brasileira aconteceu nesta quinta-feira em São Paulo, nos estúdios do Podpá. Participaram do evento Pepe, campeão mundial em 58, Mengálvio, da campanha de 62, Rivelino, do histórico esquadrão de 70, além de Taffarel e Cafu, nomes eternos das conquistas do Tetra e do Pentacampeonato Mundial em 94 e 2002, respectivamente. Durante a coletiva gravada pela TNC, Cafu, Taffarel e Rivelino responderam sobre Neymar e a sua convocação por parte de Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira.
Eu acho que o detalhe agora não é se ele vai ou não. O detalhe é o que a seleção brasileira vai fazer dentro dessa Copa do Mundo, independente do Neymar estar ou não.
Esses últimos jogos dele, hein? E gostei bastante. Ele está jogando tipo um falso 9, que ele fica muito próximo do gol, na frente da área. Ele tem uma movimentação que eu vejo em poucos jogadores.
A qualidade dele, ele tem. Agora, o que preocupa muito todo mundo é fisicamente, como é que o Neymar está? Amanhã leva, machucou o primeiro jogo, pode machucar? Então existe essa preocupação, mas é um jogador que faz a diferença.
Perguntado, Taffarel também falou sobre as condições físicas dos goleiros da seleção brasileira e o atual momento do goleiro Alisson e também dos momentos de Ederson e Bento.
O Alisson tá voltando de lesão, já tá trabalhando junto com o Groco. A semana que vem tá entrando em campo para jogar a última partida do campeonato. Vai se apresentar aqui na seleção com todas as condições e isso que a gente espera.
O clima foi de muita descontração, nostalgia e um dos momentos mais aguardados aconteceu no final do encontro, quando o seu Pepe e o Mengálvio encontraram os outros três campeões do mundo pela seleção brasileira, que se prepara para mais uma Copa do Mundo, dessa vez nos Estados Unidos, Canadá e México.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Três da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você.
Giro TMC para você ficar muito bem informado e muito bem informada neste começo de domingo. A pesquisa Datafolha mostra empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto dentro da margem de erro de 2% percentuais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. A maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse e Daniel Vorcaro. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada, enquanto outros candidatos somam índices menores. A pesquisa também aponta a vantagem de Lula sobre Zema e Caiado em simulações de segundo turno. Entre os eleitores independentes, sem alinhamento declarado ao petismo ou bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Segundo o Datafolha, 38% desse grupo votariam no senador, enquanto 32% votariam no atual presidente. Outros 27% afirmam que votariam branco, nulo ou ainda não sabem em quem votar. Na pergunta espontânea, quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Lula tem larga vantagem com 27% das menções. Flávio aparece depois com 18%, seguido pelo inelegível Jair Bolsonaro com 3% e Caiado com 1%. Nesse cenário, 39% afirmam que não sabem em quem pretendem votar. O Partido Democracia Cristã confirmou que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como pré-candidato à presidência da República no lugar de Aldo Rebelo. O presidente do partido, João Caldas, confirmou a substituição diante do desempenho nas pesquisas. Segundo ele, o acordo com Aldo Rebelo previa 3 meses de teste para avaliar a viabilidade da campanha presidencial. Já o ex-ministro Ciro Gomes lançou a pré-candidatura ao governo do Ceará e disse que deve convidar o ex-prefeito Roberto Cláudio para ser vice na chapa. Ele afirmou ainda que o capitão Wagner deve disputar o Senado e que o pastor Alcides é o nome indicado pelo PL para a eleição no estado. 3:03 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. A fotojornalista Gabriela Biló abre o jogo sobre os bastidores do fotojornalismo político e os registros históricos do 8 de janeiro e os desafios de retratar o poder em Brasília. Em uma conversa profunda e emocionante no Imprevista, apresentado por Joana Trapton, Biló fala sobre liberdade, coragem, ética jornalística e as imagens que marcaram o Brasil nos últimos anos. Eu te convido para você aumentar o volume e curtir comigo Imprevista com ela, Joana Trapton.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC com Joana Trapton.
Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço de conversa sem roteiro engessado, sem resposta pronta, principalmente sem pressa. A ideia aqui não é repetir o que você pode já ter ouvido, é tentar chegar em lugares que normalmente ficam de fora. E hoje a conversa é com alguém que trabalha justamente nesse pequeno intervalo, num ambiente em que tudo se repete com cenas iguais, parecidas, com os mesmos personagens, mesmos gestos, mesmos protocolos. O trabalho da nossa convidada de hoje depende de perceber o que muda. E muitas vezes o que muda é quase nada. É um olhar que escapa, é um segundo fora do script, é um gesto que ninguém estava olhando para ele, prestando atenção. Hoje nós conversamos com uma das principais fotojornalistas do Brasil. E é engraçado porque a gente não lembra de muitos nomes femininos nesse meio. Ela construiu um olhar muito particular dentro da cobertura política brasileira. Jovem, tenra, ousada, corajosa, criativa, premiada, dona de uma personalidade bem marcada, uma pessoa que tem uma história que não começa em Brasília, mas que se fincou no Distrito Federal, antes de fotógrafa, uma pessoa que tem uma história muito bonita e que vale muito ser explorada nos detalhes. Gabriela Biló, bem-vinda ao Imprevista.
Muito obrigada com essa apresentação, assim, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite.
Gabriela, a gente sempre começa com uma pergunta para quebrar o gelo. Você eternizou o símbolo, símbolos vários do 8 de janeiro. Como é ficar marcada por esse episódio que, por si só, é um marco na história do nosso país?
Olha, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque é um fato histórico de muito peso no país, né? E, ao mesmo tempo, uma honra, né? Eu entendo que as minhas fotos, elas já não são quase que mais minhas. Elas ganharam vida própria. Quando a gente pensa no 8 de janeiro, é um episódio em que muitos fotógrafos foram agredidos, tiveram suas baterias de câmera roubadas, os cartões, as próprias câmeras. Então, para mim, eu entendo que esse meu material se estende a eles também. Como muitos não tiveram a oportunidade de completar a cobertura, entendo que essa cobertura não é só minha. E ela tem uma função social. Então, eu acho que eu meio que um pouco de desapego um pouco dessa imagem de que é só meu, sabe? Eu acho que é nosso. Assim.
O teu nome já é muito conhecido no jornalismo brasileiro, mas as tuas fotos, definitivamente, elas são conhecidas por qualquer um que acompanha o noticiário, o dia a dia, as redes sociais, porque elas são reproduzidas com ou sem créditos, elas são reproduzidas por vários meios. Como é que é essa relação para você entre quem você é e aquilo que você produz, que você faz? O que, que você prefere ser?
Olha, eu acho que eu sou a mesma, né? Eu sou uma pessoa que não me leva muito a sério. Eu sou uma pessoa que tem, tem um certo problema de entender... Eu não vou... Um pouco de entender os limites do que é possível, sabe? Eu sou uma pessoa que normalmente fala, ah, por que não? Ah, por que não? É, então, eu acho que isso se traduz nas minhas fotos, assim. De eu me divertir fotografando, de eu escolher esses momentos que... Eu acho que são interessantes, divertidos, que dizem alguma coisa. E eles são... Porque é mais do que você fazer o clique. Fazer o clique é fácil. É você saber entender qual daquela sequência inteira significa alguma coisa. Então, você selecionar o frame exato, que é um olho aberto, um olho fechado, uma mão para cima, uma mão para baixo, é o que faz a diferença. E olhar esses detalhes e brincar com as possibilidades do que cada detalhe significa, para mim é divertido e prazeroso. E é mais... Não é um processo tenso, sabe? É um processo de descobrimento. Então, olha isso aqui. Olha só isso aqui, que interessante. Então, meio que tá muito da minha personalidade tá misturada, assim. Então, apesar de muita gente me conhecer como uma fotógrafa, para mim eu sou só de lá mesmo, assim. Só existindo mesmo, assim, sabe?
Grande parte do teu trabalho, ele é feito em cima de muita seriedade. Assuntos sérios, assuntos chatos, entediantes, assuntos complicados, assuntos polêmicos, agressivos. E ainda assim é uma coisa que o processo te dá prazer.
É, o processo, assim, lógico. Se você vai fotografar uma tragédia, é diferente, né? Mas justamente por ser a mesma cena, na mesma luz, os mesmos personagens, a mesmice e essa coisa tediosa instiga a criatividade. Porque é muito fácil você... ser mais criativo num ambiente rico, né? Sei lá, fotografar uma festa tradicional. Gente, que delícia, sabe? Você pode criar, é colorido, é bonito, né? Tem uma energia diferente. Então, não é que é mais fácil ser criativo, mas é outro processo, né? Agora, quando você fotografa a mesma coisa, todo dia, os mesmos personagens, na mesma sala, na mesma luz, com a mesma sequência de eventos e procura alguma coisa diferente, é quase como se fosse uma caça ao tesouro, assim.
E de onde vem isso? Eu vi um vídeo da tua mãe, falando sobre a carta que você escreveu para ela no final do livro A Verdade Vos Libertará, e eu me emocionei. Tudo que é mãe e vó, eu começo a chorar, eu acho ridículo, eu acho que jornalista não tem que ficar chorando na frente das câmeras.
Ai,
a gente
choro.
Tem. É,
você chorou, né?
Eu fico assim, não, nós temos apenas que trazer a informação. Mas na hora que ela começou a falar, eu achei que a figura dela é uma figura que remete muito a você. Assim, o pouco que ela fala, já dá para ver que ela também tem uma personalidade marcante. Sim. De onde vem a tua personalidade?
Ah, eu acho muito dela, assim. A minha família toda é matriarcal, né? Então era uma avó, 6 mulheres e 2 homens. Ela veio do Paraná sozinha, com as 6 filhas. Terminou um casamento abusivo, veio sozinha com as 6 filhas. Os homens quiseram ficar. E elas foram se formando uma a outra e ajudando a outra. E aí tinha uma regra em casa, que era nunca dependa de homem nenhum. Então, a gente sempre trabalhei muito. Minha mãe trabalhou muito, assim. Minha mãe ela trabalhava numa cantina de colégio. Então, sempre tinha essa coisa, assim, de batalhar pelo seu, nunca depender de ninguém, a não ser de nós mesmos, né? Mas sempre teve uma coisa muito de uma personalidade muito forte mesmo, assim. E ela falava assim, filha, você pode ser o que você quiser, mas você tem que se dedicar a isso. Então, ela sempre falava assim, eu gostava muito de caminhão de lixo passando em casa, assim, sabe? E do pipoqueiro também. Falei assim, você quer ser uma pipoqueira? Você pode ser uma pipoqueira. Você quer trabalhar no caminhão de lixo? Você pode. Mas, assim, você vai estudar para isso e você vai ser a melhor pipoqueira que você conseguir ser, entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa liberdade com uma condição, que era me esforçar.
Se dedicar.
Uhum.
É engraçado, a gente sempre se identifica. Eu acho que a gente vai atraindo pessoas para a nossa vida por motivos que talvez sejam alheios. A minha família também é muito matriarcal. É minha mãe, minha avó. E a minha mãe sempre falou isso para mim. Joana, você pode ser o que você quiser. E a minha mãe sempre teve o sonho de fazer jardinagem. Ela tinha o sonho de ter um jardim só para ela. Agora que ela tem, ela fala, meu Deus do céu, dá muito trabalho. Ela fala, se você quiser ser uma jardineira, você tem que ser a melhor jardineira. Você vai se dedicar para isso. E eu acho que isso são formas de nos passarem valores, né? Quais são os valores que para você são inegociáveis?
Eu acho que a liberdade é um deles. Eu acho que é a coragem para ser você. coragem não vem de não ter medo, né? Eu acho que são coisas muito diferentes. Eu sou uma pessoa que tem muitos medos. Mas, é, sabe quando você vê uma pessoa covarde, você vê que ela é covarde na vida? Isso, pra mim, assim, é a coisa mais desprezível que pode acontecer. Então, eu olho pra aquilo e falo, isso eu nunca serei, sabe? Assim, então, eu acho que é a coragem e a liberdade. São duas coisas, assim, que, pra mim, são inegociáveis, assim.
Conta um pouquinho sobre o livro. Você já tem 3 livros, né? Só pra gente contextualizar, que eu queria perguntar mais sobre a carta que você escreveu pra tua mãe no A Verdade Vos Libertará.
É, sobre esse processo da carta?
Não, primeiro sobre o livro.
Ah, sobre o livro. É, bom, A Verdade Vos Libertará é uma, veio de uma, de, a ideia veio de conversas de bar, assim, que eu fotografei em 2013 aqui em São Paulo e depois... É, fui para Brasília durante o governo Bolsonaro, fui para cobrir o governo Bolsonaro, porque eu sabia que ia ser de alguma forma impactante, porque tinha alternância de poder. Toda vez que tem alternância de poder no país, mexe as estruturas, eu entendi que ia ser um momento histórico no país, mesmo sem saber tudo o que aconteceria depois. Então, para mim foi muito claro o processo e a relação de 2013, as movimentações do passe livre, depois a apropriação de pauta, depois que virou impeachment, e depois que veio as redes sociais, bem no nascimento do Facebook, aí vem o WhatsApp, e eclode no bolsonarismo, eleição do presidente, e aí vem pandemia e 8 de janeiro, tentativa de golpe, né? Então, para mim, só um detalhe, eu chamo de presidente porque é uma questão de respeito, né? Então, você sempre chama Dilma de presidente, Lula de...
Presidente de presidente.
É, exato, porque pela etiqueta... Você sempre chama pelo cargo mais alto que a pessoa
e tem. E é engraçado que, às vezes, no noticiário, a gente às vezes se engana. Você tá lendo, você fala assim, ah, é presidente Bolsonaro. Opa, ex-presidente Jair Bolsonaro. Você fala, ah, tá aí.
Não, é só o respeito que você ser lida, né? Então, Dilma sempre será presidente, Temer sempre será presidente. Collor, quando encontrava no Senado, apesar de ser senador na época, você chamava de presidente. É sempre o último cargo mais alto, né? Então, sempre presidente. E aí eu li, assim, e assim, em conversas de bar, assim, nossa, pensar que o movimento Passe Livre acabou numa tentativa de golpe, né? Assim, não culpando o movimento Passe Livre. Mas é a narrativa da história, né? E aí, não, como assim? Ah, não, por causa disso, eu disse, nossa, isso dava um livro. Eu acho que dava um livro. Então, A Verdade Vos Libertará, essa narrativa do roteiro muito bem feito pelo roteirista do país, que é de 2013 a 23, então ele dá 10 anos certinho, acho muito mágico isso. E aí ele faz esse arco... Perfeito. Então, o Verdade Vos Libertará é um livro de fotos com QR codes feitos pelo podcast Miro e Delírio, que conta justamente esse arco, né? Já o Juízo Final, posso curar?
Claro, pode.
Já o Juízo Final, que é, vou mostrar, vou fazer propaganda, que é esse livrinho aqui. Ele é um livro bem menor. Ele é um livro de texto. Ele não é um livro de foto, né? Ele tem outra pegada. Ele tem um prefácio do Marcelo Rubens Paiva, bem bacana. E ele começa, na verdade, no 9 de janeiro. É, porque o 9 de janeiro, ele é o começo da resposta das instituições. Então, a gente tem o 8, o ataque, né? No 9,
é o fato.
É o fato.
E depois a história se desenrola.
Se desenrola. E aí começa a coleta de evidências que vão dar no julgamento do golpe e na condenação dos golpistas. Então, eu não diria que ele é uma continuação, porque ele é um livro de texto. Ele é quase um almanaque. Tem a minuta golpista, tem muito documento nele, assim. Então, ele é um livro que vai explicar por que Jair Bolsonaro e seus comparsas foram julgados e presos, né? Quais são as evidências, quais são as provas. Então, é um livro que desenha isso, com muitas fotos, obviamente, né? Porque eu sou fotógrafo, mas que evidencia isso, assim.
Muito, é bem bonito o livro. Agora... Voltando à questão da tua mãe, você ali no final do livro, então você faz... É o quê? É uma dedicatória, mas que vem num tom, acho que, de confissão?
É, uma declaração de amor, né? Assim, aí eu sou muito chorona.
Pode chorar!
Eu sou muito chorona.
Até porque a gente tá gravando esse episódio na época do Dia das Mães,
ai,
então
nossa senhora.
Vale mais uma declaração.
Nossa, eu sou muito chorona. É, durante a pandemia... Foi muito difícil, porque minha família mora aqui em São Paulo e eu moro em Brasília. Então, eu não podia ver a minha mãe, né? Não podia viajar, porque se eu pegasse um avião, eu colocava ela em risco de contaminação. Ela é grupo de risco e tal. E eu sempre fui muito próxima a ela, assim. Então, foi muito difícil. Eu fiquei, acho que 8 meses sem ver minha mãe, assim. Que nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe. E E aí, durante a pandemia, eu peguei Covid, para mim foi um pouco sério. Eu precisei ser internada, eu precisei de oxigênio e tal. Isso tudo cobrindo o governo Bolsonaro. Ainda não tinha vacina na época para mim. E aí eu lembro que foi assim, foram 3 dias assim, muito difíceis, que não sabiam se iam me entubar, se não iam, e assim. Então eu comecei a me despedir das pessoas, assim, sabe? Então, e eu pensei muito na minha mãe, falei, putz, eu vivi minha vida muito feliz, eu não me arrependo de nada. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Mas vai ser muito duro para minha mãe, sabe? Talvez ela nunca se recupere se eu morrer. Então, assim, talvez eu não devesse desistir, sabe? Porque eu sei que para ela, eu vou acabar com a vida dela se eu morrer, assim. Ai, gente, desculpa, eu sou chorona. E aí, eu pensei, nossa, esse ano eu vi mais vezes o Bolsonaro do que minha própria mãe, sabe? Tipo, apesar de estar aqui numa missão que eu acho que é importante, eu tava longe dela esse tempo todo. Então, pensei muito nela nesses dias no hospital, assim, sabe? Então, foi uma coisa meio... Essa carta começou a ser elaborada quando eu não sabia se eu ia ser entubado ou não. Mais ou menos isso, assim, sabe? E aí, quando eu fiz o livro e eu olhei... E, tipo, todos os momentos que minha mãe esteve presente nesse livro, que são momentos ocultos, sabe? E eu pensei, ah, eu meio que fiz esse livro... Por causa dela, entendeu? Porque ela tá do meu lado, porque ela sempre me apoiou. Se não fosse por ela, eu não teria seguido a carreira que eu segui. Eu não estaria onde eu tô. Então, é um livro meio que assim, eu queria que ela tivesse orgulho, sabe? Então, na carta, no final, eu pergunto se gostou do meu livro, sabe? Acho que por aí.
Nossa, é muito lindo te ver emocionada.
Ai, eu sou assim, chorona.
Mas tem que ser mesmo. E o teu trabalho é lindíssimo, e reverenciar quem veio antes de nós e quem possibilitou que nós estivéssemos aqui é o sentimento de agradecimento mais bonito que há. Até porque, pelo que você disse, quem esteve em vida antes de você precisou abrir muitas portas para que você pudesse ser livre, que é um desses teus valores. Sim. Tão importantes, a Exatamente. Liberdade. E você exerce o teu trabalho com muita liberdade. Você, voltando aos protestos de 2013, ali foi um grande primeiro momento, podemos colocar assim, sim, da sua sim. carreira. E você se destacou justamente por essa característica que segue sendo peculiar, que é o teu olhar para aquilo que a gente... pouco vê. A gente entende que um fotojornalista sempre vai ter fotos icônicas, porque já está num momento que é histórico. Então você está ali vendo por uma perspectiva que poucos veem. Mas você tem um olhar que vai um pouco além disso, que eu diria que é mais sensível, que é um pouquinho mais... Vai na subjetividade. Quando é que você percebeu que isso era uma característica tua?
Eu acho que... Eu entendi que isso agradava as pessoas só em Brasília, né? Porque quando eu trabalhava em junho de 2013, que acho que foi o primeiro momento que minhas fotos começaram a chamar a atenção, era uma estratégia fazer diferente. Porque eu era frila, eu ganhava por foto vendida. Então eu não podia ter a mesma coisa que os outros tinham, senão minhas fotos não vendiam. Então eu olhava os fotógrafos do Estadão, da Folha, do Globo, e falava, ah, eles estão fazendo aquilo, então eu vou fazer aquilo outro. Porque é a minha chance de vender, porque o Estadão não vai comprar, a Folha não vai comprar uma foto minha. Se eu tô ali do lado deles, eles vão usar o da casa. Então, era uma questão de estratégia, tentar fazer uma coisa diferente. E eu acho que aí foi trabalhando um pouco o olhar, assim, sabe? E aí, depois que eu entro para um grande jornal, que eu entendo que isso é valorizado, né? E eu vou falar, muitas vezes eu olhava para uma foto e falava, nossa, isso parece isso aqui. Aí, muita gente fala, nossa, tá viajando, nossa, o que você bebeu, o que você tomou, sabe? Que viagem, isso não significa isso. Mas para mim significa. E aí foi dando certo, foi uma coisa que assim, me manter fiel a esses sopros de inspiração deram certo, então foi uma coisa que as pessoas foram recebendo bem, e no final, você se manter fiel a você mesmo, sempre vai criar identificação com alguém, porque alguém pensa igual você, sabe, a experiência de ser humano, ela é uma experiência em conjunto, né, coletiva, né, você não todas as suas impressões, né? Você colhe do mundo. Então, a sua bacia cultural é muito parecida com muitas pessoas. Então, acaba gerando identificação. Acho que por causa disso, tem sempre uma pessoa que vai concordar com você e basta, entendeu?
Eu gostei muito do que você disse, porque me lembrou uma conversa que eu tive com a nossa Dani Lima, a colunista aqui da TMC, essa semana. Ela falou, em Brasília, você tem que estar onde ninguém está. E é isso que você diz. Uma curiosidade, por quanto é que você vendia as suas fotos na época?
Às vezes, R$5...
Como é que você fazia dinheiro ao final do mês?
Muitas fotos.
Muitas?
Muitas fotos. Então, assim, eu tinha um rádio bombeiro, aí eu copiava as ocorrências, trabalhava de madrugada, que tem menos gente. E aí, final de semana e feriado, que também tem menos gente na rua. E aí, tinha uma coisa na agência que eu trabalhava, que é se eu batesse R$2.000, eu ganhava um bônus. Aí, se eu batesse três, eu conseguia mais outro bônus. Então, eu trabalhava para chegar nas metas para conseguir ganhar os bônus, entendeu?
Qual foi a tua primeira capa de jornal?
Cara, foi a primeira... Nossa, eu... Difícil lembrar. Eu publicava muito no Diário de São Paulo. Tinha muitas capas, assim. A primeira, eu não sei
se... A primeira já tem muito tempo. E a que mais te marcou, assim?
Primeira que mais me marcou foi um dia que eu fui chamada para fazer um frila para o Estadão. Meu primeiro frila para um jornal grande. E aí a agência que eu tava falou, você não pode ficar frilando pro jornal e trabalhar com a gente. Você tem que decidir, você quer trabalhar com o jornal. Só que o frila era, tipo, uma coisa muito esporádica. E a agência, né, conseguia ganhar e tal. E aí eu fiquei pensando, e aí eu falei, quer saber? Eu vou arriscar no frila, que eu acho que é um passo que eu tenho que dar, assim. E aí eu fui pro Parque Vila Lobos pensar sobre essa minha decisão, sabe? E levei a câmera. E aí... Eu tava muito quente aquele dia. E aí tinha um menininho, tinha esses postinhos de água, assim, sabe? E aí ele tava apertando o postinho e não tava saindo água direito. E aí ele começou a lamber o poste, assim, de calor, assim, tava muito quente. E ele eu fiz a sequência dele lambendo, assim, sabe? Aí depois fui conversar lá com a mãe dele, falei, fiz essas fotos, não sei o que, a gente trocou contato. Aí eu mandei essas fotos pra agência, que foram as últimas fotos que eu mandei. E falei, tô indo aí. Aí eu conversar para entregar minhas credenciais, mas foi a última pauta que eu fiz pra agência. Aí no dia seguinte foi capa da Folha, do Estadão e do Globo, essa foto, tipo, São Paulo bate recorde de calor. E aí era interessante que a Folha precisava da identificação e autorização dos pais. E por um acaso eu tinha trocado contato com os pais.
Que ótimo.
Então eu consegui emplacar. E no dia seguinte, quando eu vi as três capas, eu me emocionei muito, assim, porque acho que foi a primeira capa da Folha que eu fiz, assim, sabe?
Nossa, e logo três.
Três, e aí eu, não acredito, não sei o quê. E aí, por causa dessas capas, o Estadão me...
Contratou?
Me contratou pra um frila fixo, assim.
E então... os pais dessa criança, como é que ficaram? Devem ter falado assim, não acredito no que você fez com uma foto do meu filho.
Eu lembro que a avó dele depois me mandou mensagem, falou, que bacana... Que era um passeio muito bacana que a gente estava tendo. Que legal que aconteceu isso e tal. Então. Era uma ceninha bem engraçadinha, assim. Sabe?
Você oferece as suas fotos? Porque eu entendo assim, o teu trabalho é um trabalho de alta qualidade. Então, quem quer ter o teu trabalho tem que pagar por
Sim,
isso.
É.
Mas você também tem a oportunidade de registrar momentos que são únicos.
É.
Nesse momento você oferece?
Assim, vou ser sincera. Se é uma pessoa assim... que é uma família mais simples, que você vê que aquilo foi muito importante para eles, ou é um trabalho, assim. Aí sim, eu dou de presente as minhas fotos, assim. Mando em alta, né? Agora, muitas vezes eu vou fazer um retrato de alguém, bam, 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 tananã.
Entendi, na política, no Brasil.
Aí a pessoa fala...
Adorei, me dá.
Adorei, falou assim, não, tá aqui o contato da Folha Press, você pode comprar. Né?
Pode comprar.
Pode comprar pela Folha Press.
Eu não sabia.
Você pode comprar pela Folha Press. Aí eu passo o contato da agência. Mas aí é diferente. Aí, especialmente se a pessoa não me trata bem quando eu tô fotografando.
Aí
eu sou capaz de eu passar o contato errado até.
Que bom, que sempre tem uma forma de você, né, fazer a pessoa pagar o par.
É.
Bom, quando você tira uma foto realmente boa, você sabe? Porque agora há pouco você tava falando
Sim.
que tem algumas fotos que dizem muito pra você, mas pros outros nem tanto. Hoje você olha e fala assim, essa daqui vai dar o que falar.
Sim. Essa recente agora que eu fiz do Alcolumbre abraçando o Flávio, foi isso, assim. Eu fiz a foto na hora, eu falei, a foto é boa. Aí mandei pra edição de São Paulo, mandei pra edição de Brasília e mandei pro repórter, falando, se você puder atualizar a matéria colocando essa foto, porque ela é uma foto muito boa, vai bombar. Assim, eu sabia.
Mas é assim que funciona o processo? Como é que é o processo? Porque eu sou jornalista já.
Normalmente...
Eu me considero macaca velha, eu faço a menor ideia como é que funciona essa parte.
Assim, normalmente eles têm... Todo mundo tem liberdade para escolher. Só que, lógico, fui eu que fiz a foto. Então, o que eu falo é ouvido. Nem sempre concordam, né? Às vezes o editor vai falar, bacana, Biló, mas a gente não vai com essa opção, entendeu? Acontece. Mas às vezes, por exemplo, tem algum detalhe na foto que vai passar, que eu sei que vai passar batido, porque é muita coisa no dia. Eu falo, isso aqui, porque isso aqui significa isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então eu tenho eu tenho um rastro na minha cabeça do que aquilo é importante, mas claro, né?
Porque, assim, nas capas de jornais, a gente vê, em algumas matérias específicas, algumas manchetes, a gente vê uma foto que, curiosamente, ela ilustra muito bem o que está acontecendo. Imagina, a ministra Alexandre de Moraes, cabeça na lua, e aí você vê a capa dele voando, sabe? Alguma coisa assim. Ou chateado, e aí você vê uma foto antiga do presidente Lula que parece que está chorando. Isso daí, como é que essas fotos, elas viram um acervo e depois na edição elas são colocadas? Você deixa anotado, ó, tem aqui uma foto da capa do ministro Alexandre de Moraes voando.
Não, é por... Essas de arquivo, eles que pesquisam e encontram. Eu tento não descrever muito a foto, porque senão eu estou afirmando que aquilo é daquele jeito, entendeu? Então, assim, por exemplo... Lula chora ao falar sobre tal coisa. Chora, teve lágrima? Teve lágrima, chora. Se não teve lágrima, se emociona. Então, porque eu não posso dizer que ele chorou, entendeu? Então, por exemplo, o Messias agora.
Sim, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele chorou? Ele chorou quando ele tava falando lá na sabatina sobre Deus e tal, mas depois, no final.
Então, aí na sabatina ele chorou, porque deu para ver um canto de lágrima e ele enxugou os olhos. Mas... na legenda, às vezes, dependendo da situação, se eu não tivesse visto, eu colocaria assim: se emociona e enxuga os olhos, porque não desceu lágrima. Entendeu? Então, no meu zoom, eu vi que tinha uma lágrima no canto, mas não desceu. Então, tá mais para enxuga do que para chora.
Muito ipsis literis. Já vi muitas entrevistas, declarações suas, falando sobre a diferença do papel do fotojornalista antes, há alguns anos, e agora. E vai muito nesse sentido. Porque antes você diz que a necessidade era de documentar.
Uhum.
Então, assinou um documento, assinou uma medida, mostra para foto, ok, isso de fato aconteceu. Agora, a gente dá um passo à frente e na era da pós-verdade, a gente conta... em que circunstâncias
Sim.
aconteceu. Como é que você lida com a interpretação do seu trabalho? Muita gente te acusa de um enviesamento, de ter viés. Mas assim, dos dois lados, o que é sempre um indício de bom jornalismo, né? Chamam de esquerdista, depois de...
Eu sou fascista e eu sou esquerdista. Eu sou as duas coisas.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Como é que é isso para você?
Ah, eu acho que a interpretação é livre, né? Assim, eu tenho um compromisso muito claro, que é com o interesse social e com a democracia. Esses são meus compromissos. O que vem no meio de... Eu não tenho político de estimação, sabe? E o que vem no meio disso, paciência, sabe? Se é passível de crítica, passível de crítica. O trabalho da imprensa é fiscalizar o governo, né? Não tem... É fazer denúncias das coisas que estão acontecendo e tal. Então, eu não tenho político de estimação. Eu não relativizo as minhas críticas por causa de um momento ou outro, sabe? Então, se as pessoas acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, acho que tudo bem. Mesmo porque eu seria muito hipócrita se eu condenasse quando interpretam algo que eu não tive a intenção de fazer como uma coisa negativa, mas achasse ótimo quando alguém me chama genial, sendo que nem eu mesmo tinha visto aquilo, entendeu? Então, assim, pode achar genial, pode achar um nicho, não tem problema, assim, é livre.
E é o seu trabalho.
Meu trabalho.
Queria destrinchar a tua resposta em duas perguntas. Agora aqui, abrindo um papo entre dois jornalistas. O nosso trabalho sempre é denunciar, fiscalizar, criticar. Mas hoje, com tanto espaço para exercer o jornalismo, às vezes não é o jornalismo profissional que é exercido, uma espécie de blogueirismo, acho que nos últimos tempos ficou associada à imagem do jornalismo um certo rei na barriga. Uhum. Mas, de fato, nós precisamos denunciar. Como é que você enxerga isso?
Eu acho que essa imagem do rei na barriga talvez venha de uma ideia errada do que é o jornalismo, né? E de uma coisa da pessoa achar que ela é maior que a notícia, né? Eu não vejo assim, sabe? Eu penso principalmente com a democratização da informação, que é lógico, a gente tem muita fake news, mas com a democratização da informação, eu vejo que isso não tem mais muito sentido, porque hoje em dia as pessoas têm ferramentas para irem lá e apurarem por si mesmas e falar, não, peraí, isso não aconteceu. Mas eu acho que existe uma coisa que é um compromisso com o próprio nome que o jornalista tem, que tudo que nós jornalistas temos é a nossa credibilidade, é o nosso nome. Então, tem, assim, tem que ter um respeito por isso, entendendo assim, ah, essa pessoa não faria isso, porque a credibilidade dela está em jogo, assim, sabe? Sei lá, eu não vou alterar, eu não vou colocar uma pessoa na minha foto no Photoshop, porque é o meu nome ali. Depois, se descobrem que eu fiz isso em uma foto, acabou a minha carreira, né? Então, e eu penso que é a mesma coisa do jornalista.
Mas tem quem faça?
Olha, tem história de fotógrafos que foram descobertos que alteraram e montaram e na história, que fizeram uma carreira em cima do fotojornalismo, alterando imagens, e aí quando são questionados, falam, não, mas eu nunca disse que eu sou fotojornalista, assim, sabe? Uma coisa, assim, fotógrafos grandes e famosos. Então, tem isso, né? Então, eu não vou arriscar meu nome. Então, partindo do pressuposto que o jornalista deve prezar pelo próprio nome, eu entendo que tem que ter um respeito, né, pela credibilidade. É lógico, existem falhas, tem muitos jornalistas que você depois descobre que não tinham essa ética, mas isso é exceção, não é a regra. Ah, mas e fulano, mas e fulano? Mas isso é exceção, não é a regra. Um jornalista sério vai sempre prezar pela ética e pela verdade, né? Os desvios que acontecem são pontuais.
Ah, eu quero super aproveitar isso que a gente está falando agora para falar sobre uma das duas fotos que foi mais icônicas do Lula.
Uhum.
A foto que foi feita com múltipla exposição, uma coisa que eu não sabia até ver a tua foto e te ouvir falar, ler declarações suas sobre a sua foto. Então, é uma imagem do Lula que tem na frente dele um vidro estilhaçado na altura do peito, né? Foi capa. Uhum. É uma foto realmente muito conhecida. E eu estava pesquisando sobre isso e encontrei uma análise acadêmica sobre essa foto, né? Sobre essa publicação. Foi capa na Folha de São Paulo. E o que está sendo perguntado nesse trabalho de TCC? É se a decisão de publicar essa foto, ela afeta a credibilidade do veículo e tal, porque, em primeiro lugar, o que é a múltipla exposição? É uma foto que ela é feita como?
Múltipla exposição é uma técnica muito antiga dentro do fotojornalismo, que é muito usada em esporte, na arte e em política também, só que pouco usada na política. Que é basicamente como se antigamente você não girasse o filme. Você tira duas fotos sem girar o filme.
Que se sobrepõem?
Se sobrepõem. É uma foto difícil de fazer, muito difícil, porque eu, para fazer essa foto, eu uso os quadrantes os quadrantes dentro da imagem, que com as câmeras modernas tem a opção múltipla exposição.
Uhum.
E aí eu tenho que encaixar certinho. E assim, é um cálculo de exposição, porque é como se eu estivesse expondo a foto duas vezes. É um cálculo de exposição e na câmera que eu tinha. Hoje em dia essa câmera é mais fácil. Ela faz a exposição que você colocou certinha. Mas essa minha outra câmera não. Tinha que calcular a exposição. E encaixar os quadrantes. Então é uma foto de uma técnica muito difícil. E ela é feita na hora, no momento. Eu não posso fazer uma foto daqui uma hora fazer outra. Porque eu posso, mas... Né, ali na cerimônia não tinha como. Então é uma foto feita na sequência da outra. Apontei a câmera para um lado e apontei a câmera para o outro. Porque
tinha um vidro
estilhaçado do lado do presidente.
E depois você apontou a câmera para o presidente.
Eu fiz o vidro e fiz ele. Aí foram algumas tentativas, porque é difícil de encaixar. Ela não é uma foto única. Quer dizer, ela é uma foto única, então isso é importante. Ela é um arquivo único. Eu não tenho duas fotos. Eu gero uma foto única.
E aí o resultado você vê se ficou aquele. Bom ou não. Por isso que você disse que é difícil de fazer e você fez algumas vezes.
Algumas vezes para conseguir encaixar. Principalmente porque a janela, ela era pequena. Então, às vezes o frame da janela ficava no meio do rosto, sabe? Assim, eu não estava calculando direito. Então, foram algumas tentativas. Foram três ou quatro para conseguir fazer aquela foto. E aí ela foi capa da Folha. Eu acho que ela saiu pequena na capa. Se fosse eu, teria rasgado em seis colunas aquela foto. Porque eu acho que é uma foto muito interessante. Eu sempre falo que o fotojornalismo é futurologia. Então, quando a gente pensa no punhal verde e amarelo, que existia um plano para assassinar o presidente Lula, aquela foto, assim, não tinha como estar mais perfeita para o momento, assim, sabe? Só que ela é uma foto, não é uma foto violenta, mas ela retrata a violência. E as pessoas, ainda bem que têm aversão à violência, né? Quando vem violência, tem aversão à violência. Então, eu acho que teve uma reação muito positiva por um lado e muito negativa... pelo outro, que as pessoas reagiram muito mal, e aí falaram que eu matei o presidente, papá. até onde eu sei, o Lula tá vivo, não é um clone. Então, não matei o
presidente. Ele falou alguma coisa sobre a foto? Chegou alguma
Ele não, o Palácio do Planalto emitiu uma nota.
Eu vi. Como é que você se sentiu?
Tá na contracapa do meu livro. Achei, assim, um privilégio ser citada pelo Palácio, assim, sabe? Porque, afinal, eu passei 4 anos fotografando o governo Bolsonaro, mutilando fotograficamente o corpo dele de diversas formas. E em 20 dias de governo Lula, tem uma nota da presidência. Então, foi pra capa do meu livro, é lógico, pra contracapa do meu livro.
E por que tem essa questão, então, da credibilidade, se é uma técnica?
É uma narrativa, né? Porque ali, assim, para mim naquela foto o Lula não é o Lula, ele é a democracia, ele é muito maior que ele mesmo, né? E foi uma foto que eu fiz, só que eu não fiz com múltipla exposição, eu fiz com exposição normal, todos os presidentes dos três poderes. Então eu fiz com o Pacheco e fiz com a Rosa Weber. E para mim eu tava mostrando as instituições fragilizadas. Então, pro governo, não é bom uma imagem do governo fragilizado, né? Então, é uma narrativa. Então, quando você chama, por exemplo, uma ocupação de invasão, por exemplo, você está escolhendo uma narrativa. Então, quando você chama de montagem, você está escolhendo uma narrativa. Você está falando que essa foto é de mentira. Porque montagem, você entende que ela é feita no pós e que ela tem 2 arquivos diferentes. Isso não é verdade. Ela não foi feita no pós e ela tem um único arquivo. Mas isso é uma forma para descredibilizar mesmo o jornalismo e defender a narrativa do governo, que é não estamos frágeis. No final, a gente viu que a foto tinha muita razão. E passado o tempo, quando você olha em retrospecto, agora que não está mais a flor da pele, você vê que tinha razão. Inclusive, o próprio ministro da comunicação na época veio me pedir desculpa pessoalmente depois.
Eu achei a foto genial. Não gosto muito de ficar aqui trazendo a minha opinião, mas bom, já que a gente está num programa que é de entretenimento e não é o jornal, eu achei a foto muito boa, porque mostra o momento. É. Se nós pudermos resumir em uma imagem o que aconteceu nas três Daquele primeiras momento, semanas do governo Lula, Lula 3...
É isso.
É aquilo, ele estava em xeque.
Estava, e assim, ele era alvo, ele é a democracia, ele é maior que ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele está ajeitando a gravata e está dando uma risada no fundo. Então, assim, tem uma resiliência na foto também, sabe? Eu acho que essa foto traz o Lula bem, sabe? Mas cada um tem sua opinião, assim, não... tem muita gente que não gostou.
E aí muita gente, apoiadores do presidente, não gostaram. Por outro lado, pouquinhos dias antes, muitos apoiadores de Bolsonaro não gostaram, por exemplo, de uma foto que você fez da Débora do Batom.
É
o único registro que nós temos
dela.
Então foi um registro incriminatório.
Eu não sei como foi o processo de investigação da Polícia Federal, né?
Usou a imagem.
Eu não sei como foi. Mesmo porque na própria foto você vê que tem um monte de gente com o celular gravando, ela se gravando, inclusive. Então,
De jornalismo pode ter sido o único, mas não de registro, porque hoje em dia também tudo é gravado por tudo e todos, né?
A primeira denúncia, pelo que se eu não me engano, foi anônima, assim, alguém que sabia quem era e tal, não sei o quê, então, mas eu não sei como foi esse processo de investigação. Mas, assim, as pessoas às vezes precisam de bode expiatório, né? E às vezes sobe para fotógrafa. Então, aí nesse caso eu fui acusada de ter entregue as fotos para a polícia, uma loucura dessas, assim. E isso não aconteceu, o que aconteceu foi, a gente conseguiu identificar, a gente tentou uma entrevista com ela, ela falou meia dúzia de palavras, não quis falar com a gente, e a gente falou, essa aqui, a gente não deu o nome, a gente falou assim, essa aqui é a pessoa que vandalizou a estátua, tentamos contato, não respondeu isso aqui, e é isso, a gente não fala cidade, a gente não fala o nome, a gente não fala nada, a gente só fala exatamente, né? E aí isso foi usado como, tá vendo? Ela foi identificada por causa da foto. E mesmo se foi, gente, eu não tava em cima de estátua nenhuma pichando, entendeu? Então, assim, colocaram que eu destruí a família da Débora do Batom porque eu fotografei ela. Mas, gente, foi ela que escolheu ir para lá pichar a estátua, entendeu? Foi ela que pegou um ônibus, foi até Brasília, pichou a estátua. Então, assim, eu não sou responsável, né, pelas decisões de uma outra pessoa.
Eu vi muitas entrevistas suas nas quais você diz que o crime em Brasília está no Congresso. Diferente aqui de São Paulo,
na Praça,
né?
Dos Três Poderes.
Na Praça dos Três Poderes, não especificamente no Congresso. Então, eu vi várias entrevistas nas quais você fala sobre o crime estar na Praça dos Três Poderes. O que significa para você, nesse sentido, poder?
O que significa o poder, né? Eu acho que é uma coisa efêmera, eu acho que é uma grande ilusão, assim. Principalmente a gente que fica lá mandato após mandato, é muito interessante ver os dominós caindo toda vez que troca o poder, né? É uma ilusão, poder é uma grande ilusão, assim. As pessoas entendem que o poder não são as pessoas. O poder é uma coisa que é concedida temporariamente àquelas figuras.
Mas eles entendem isso, os políticos do nosso país?
Alguns acho que sim, né? Eu acho que é muito importante quando as pessoas falam: ah, eu odeio político. Não, gente.
Calma.
É, assim, aprenda a votar melhor, sabe? É, muitos políticos têm muito respeito, outros sobem a cabeça, normal, né? É, eu, como uma mera observadora,